Sejam bem-vindos ao Generation Gap, o podcast que explora as diferenças geracionais e culturais entre o Pedro, um homem de meia-idade, e a Bé, uma milenial na casa dos 20. Vamos abordar coisas várias...
Vou mandar vir o Uber Eats. Queres Mac ou Pizza?
Que aborda, essencialmente, este tipo de coisas. Espero que gostem. Olá!
Ai, já começámos.
Já começámos.
Ai, mulher.
Ou vai começar, se calhar começamos por explicar este novo formato.
E temos a nossa ausência. Se calhar dávamos uma justificaçãozinha de já não aparecermos aqui, tipo, há meses.
A nossa ausência foi que tivemos outras coisas para fazer, nomeadamente a Beatriz acabou o curso!
Yeah!
Acabou o curso de veterinária! Falta o estágio.
Festa. Ok.
Pronto, foi por causa disso que nós tivemos e porque tivemos coisas para fazer nas nossas vidas que não deu. E então voltámos com um novo formato.
Oh my God!
Oh meu Deus! O novo formato é muito simples. Todas as semanas, cada um traz um tema importante ou um acontecimento importante que aconteceu enquanto era jovem, ok?
Um acontecimento importante que aconteceu.
Ah, o meu português sempre incrível. E então, vou começar eu, não é?
Sim.
Então vou começar por trazer uma coisa que aconteceu. E há uma regra. Nós não podemos estar a pesquisar enquanto estamos a contar a história, que é para isto ficar o mais relato e não adulterado possível.
Não podemos?
Não podemos. Queres fazer a pesquisa? Faz a pesquisa antes.
Ok. Ainda bem que vais começar tu, então.
Pronto.
E outra regra é que nós não podemos dizer um ao outro os temas antes de virmos gravar. Portanto, eu não faço a mínima ideia do que é que o Pedro vai falar e ele não faz a mínima ideia do que é que eu vou falar. Eu próprio não faço a mínima ideia do que é que eu vou falar, mas está tudo bem.
Para variar.
Ok, continuando.
E então?
Estás a dizer que eu nunca faço ideia do que é que estou a falar? That's
não.
Probably true.
Não.
Ok.
Ok, então... eu vou trazer uma coisa que aconteceu dia 1 de maio de 1994.
Dia do Trabalhador de 1994. Dois anos antes de eu nascer.
É verdade.
Anos e 10 dias antes de eu nascer.
Oh my God, só para dizer que fazemos a 11 de maio. E então, o que é que aconteceu? Dia 1 de maio de 1994, quem nos ouve que estava vivo na altura, possivelmente sabe o que é que aconteceu, porque foi daquelas coisas que... foi uma tragédia de uma pessoa só, mas... aparentemente, especialmente no mundo lusófono, foi assim bastante importante.
Quem é que morreu?
Quem é que morreu? Morreu Ayrton Senna.
Ai, vrum vrum.
Dia 1 de maio de 1994. Eu lembro perfeitamente o que é que eu estava a fazer, onde é que eu estava, quando recebi a notícia de o Ayrton Senna morreu.
Oh damn, o que é que estavas a fazer?
Estava a fazer a minha primeira namorada.
Estavas a fazer a tua primeira namorada, Pedro, por amor de Deus,
que
um bocadinho de classe.
Não sei, tenha acontecido naquele dia,
um bocadinho de classe.
Era o dia de anos dela e estava a almoçar no panorâmico de Monsanto, só para veres há quantos anos é que esta
merda
foi.
A mulher é fina, ela vai almoçar ao panorâmico de Monsanto.
Fui ao panorâmico de Monsanto, calma, não, eu tinha 17 anos, obviamente que eu não paguei aquilo, era a mãe dela e o padrasto. Que fomos todos para lá, o padrasto no seu dois cavalos que subiram o Monsanto, aquela
que aguentava. O carro subiu ou vocês empurraram-no?
Não, subiu, mas entrou no Eduardo Pacheco, tipo, e a subir estava, eu acho que consigo fazer isto, não sei. Um dois cavalos, vou tentar subir, há demasiadas pessoas aqui. Lá conseguimos subir. Quando chegámos lá acima, alguém diz, é verdade, o Ayrton Senna morreu. Eu, olha, está boa. Pronto.
Calma, soubeste assim?
Soube assim.
Soube.
Eu na altura não ligava muito a Fórmula 1, ao contrário de hoje, que é e tenho
Viciaro.
Aqui uma testemunha. Sou um bocadinho, mas já há alguns anos, pá, há uns 10 anos, 15 anos para cá comecei a ficar
viciado.
Aquilo foi exatamente na altura em que eu me desinteressei um bocadinho, quando era puta adorava, depois ali entre... 92, 97, 98, não me interessei assim tanto. E depois voltei outra vez a interessar-me profundamente. E hoje em dia acho que é o meu hobby. Juntamente com mais uns 4 ou 5. Pronto, vamos então assumindo a questão.
Suminho.
Então, eu vou contar a versão oficial, primeiro, do que eu me lembro. E lembro-me bastante porque é uma coisa que é muito falada entre fãs de Fórmula 1. Então o que aconteceu foi que no dia 1 de maio, aquilo foi um fim de semana de horror. Foi em Imola, lá está, em 94, ainda no traçado antigo, porque Imola já teve várias versões, esta recente foi depois do acidente, porque eles tentaram melhorar um bocadinho a coisa como aconteceu.
Pedro, desculpa lá, mas tu tens de explicar assim para a gente mais leiga como eu.
Sim.
Que caralho é Imola?
Ah, Imola é um circuito em Itália. Em Itália, que em Itália, mas era usado como coisas engraçadas acerca da Fórmula 1, que é quando um país não tem um circuito, ou neste caso espaço para ter um circuito, o Grande Prémio tem o nome desse país, mas pode ser noutro país, como é o caso de, chama-se o Grande Prémio de San Marino, mas em San Marino os gajos não têm espaço para ter uma pista, então vão para a Itália e têm a corrida em Itália.
Ok.
Ok.
Got it.
Pronto. Então era o Grande Prémio de San Marino e aquilo, na altura o Pedro Lamin corria também e o fim de semana começa muito mal porque primeiro morre um gajo suíço que era o Roland Ratzenberger, que tem um daqueles acidentes que o carro revou e o caralho, e ele parte-se todo e parte o pescoço ou uma coisa qualquer. O fim de semana já começa assim, né? Começa tudo, ai 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 ai, ai 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 ai. Dia da corrida, o Lamin enfaixa-se contra outro carro que eu agora não me estou a lembrar qual é, não sei se foi o Johnny Herbert, se foi outra pessoa. Enfaixa-se, espalha, bebe porcaria pela pista. Há bocados do carro que saltam a cerca de 4 metros e acertam no público.
Damn.
Isto foi o início da corrida. E, ou seja, foram problemas que foram surgindo. Pronto, e acaba com o Senna numa curva que se chama Tamborello. Porque é que eu sei estas coisas de cor? Não sei. E ele enfaixa-se contra uma parede onde já várias pessoas tinham enfaixado. Só que ele teve azar e uma das peças do carro Voltou para trás e acertou na cabeça do senhor que faleceu instantaneamente. Foi assim, daquelas coisas... ele tinha 34 anos e toda a gente ficou, oh meu Deus, o mundo parou, o país parou, o Brasil então parou tipo 3 dias ou 4, que foi declarado... como é que é? Nacional, foi, não é feriado, não é, obviamente, não é, luto nacional.
Ele ia dizer feriado nacional.
Ia dizer feriado nacional. Mas okay. Pronto. Isto foi, isto é a versão oficial. A minha versão, ou aquilo que eu senti, que foi que de repente, pá, foi um bocado como a morte da Diana, não é? Durante uns tempos só se falava daquilo e como é que aconteceu e porque é que aconteceu e como é que poderiam ter acontecido e quem são os responsáveis e tudo e mais alguma coisa.
Sim, a morte da Diana foi um bocadinho mais trágica no sentido em que, quer dizer, ele está nas corridas, é um problema comum das corridas nessa altura e antes disso.
Sim,
eram
parte,
mortes,
é?
Faz tipo... parte do mundo deles. Agora, a história da Diana foi um bocadinho mais...
Sim,
era totalmente
num túnel,
evitável, não é?
Num túnel não é um risco profissional para princesa.
Exato,
não é?
Tipo, se uma princesa, eu uso coroas e eu uso anéis e tipo, morrer
bocadinho...
num túnel não é fixe. Eu ia morrer a cair do meu percheron e se calhar ainda...
É um cavalo, lá está.
Ia morrer aqui do meu percheron e se calhar caí em cima do meu Percheron. Fox Terrier. Ai
pois
não, pera,
é
na
rico.
Inglaterra elas têm os corgis, pronto.
Na Inglaterra?
Opa, cala-te. Em Inglaterra.
I mean. Há quem diga, eu nunca sei se é na França, se é em França. Eu digo em França porque sou a melhor. Na França sou a... Porque
mas supostamente
imigrante.
Tu tens de juntar, quer dizer, se fosse em inglês, entre o A e o N, tipo A tree, porque tens vogal e consoante, ou...
Untree.
Não, A tree, A-T.
Sim.
Ou então se for apple... É an apple.
Ok.
An apple.
Ok.
Portanto, se calhar em português também.
Então,
é
e o
coisa.
Cena, podemos voltar ao cena.
Vá, continua lá com a tua cena. Acabou.
Ah, mas a cena do cena.
A cena do
está.
Cena.
É que o gajo era de certa forma, era um príncipe do povo. Claro que não era, ele era, todo, era não era nada do povo. Era um gajo com bastante dinheiro e tinha uma casa, tinha uma quinta ou uma casa gigante em Sintra. Era uma família abastada, obviamente não era nada o príncipe do povo. Mas... era um bocadinho representante, como é que é, relacionável que os brasileiros tinham. E assim, o Brasil é sempre aquele país que precisa de ídolos, porque precisa, não é? Porque precisam de coisa que lhes dê alento, porque é um país complicado. Curiosamente, o gajo que era uma besta em pista, era um tipo super... era um gajo extremamente generoso fora dela. Do género, tinha uma fundação para ajudar crianças. E mesmo em pista, o gajo várias vezes, pelo menos duas que eu me lembro, ele correu riscos de vida para salvar um piloto que estava num carro que estava a arder ou coisas assim do género. Tipo, há várias histórias dele, histórias bem documentadas, basta ir ao YouTube e ver a malta e ver o gajo sair do carro a correr no meio da pista e sacar outro gajo do carro. Tinha essa cena, depois era uma besta. Ele, como aliás várias vezes, fez merda, tipo, a espetar carros de outros gajos e coisas assim. Mas pronto.
Portanto, ele basicamente salvava uns quantos quebra para depois ter créditos para espetar com outros quantos contra o parede.
Sim,
contra
sim, eu acho que ele chegou ao céu e ficou bem.
Então por agora um lado, vamos ficar para onde? Se calhar vais ficar no limbo, meu amigo.
Por um lado ajudaste crianças, por outro lado fodeste o campeonato ao Prost em 91, ou 2. 2, 91, não sei, não me estou a lembrar. Foi um dos anos em que o gajo... Pronto, mas foi engraçado, porque tipo, o Senna era o meu herói de corridas dos anos da minha infância, não é? Como a tua geração, não, a tua geração já não era o Schumacher, era o Schumacher, não.
Estava um bocado por fora desse mundo, confesso.
Pronto, mas era assim, tipo, pá, era um bocadinho o Ronaldo, se eu fosse um puto era o Ronaldo da altura, mas em Fórmula 1, era um gajo... Ainda por cima, era um gajo que falava português e a primeira vez que ele ganhou um grande prémio foi em Portugal, em 1986, no Estoril, à chuva, sabes? É aquele gajo que tinha aquela mística à volta do país e vinha para cá bué de vezes. Pronto, foi assim, daqueles...
E comprou uma mansão em Sintra.
Sim, porque era pobrezinho.
Portanto, agora deve ter uma casa ao lado da Madonna.
Mas a Madonna está viva.
Estará.
Também é uma questão de tempo.
Olha, então ainda bem que falámos nisso, porque agora podemos... Já terminaste?
Já terminei. Era...
Podemos passar para o meu tema, que por acaso não ia falar disto, mas agora que falámos na Madonna, sinto que a Madonna é um bom tema para falar.
Então,
o que é que tu sabes da Madonna? Como é que a Madonna apareceu na tua vida? Isto foi uma boa transição.
A Madonna apareceu... Ela primeiro... Ela era um tipo uma... eu sei isto de cor e também não sei porquê. Ela era uma figura conhecida da nightlife nova-iorquina.
Nightlife,
sim,
como
sim,
assim?
Sim, clubbing e discotecas e bares e não sei o quê. Era uma gaja que tinha uma presença forte na noite nova-iorquina.
Ok.
Muito antes de ser uma cantora. Aliás, ela não era cantora. Mas era conhecida, era tipo tudo o que era aquela elite das discotecas e dos bares e não sei o quê, era... Ela era conhecida, pronto, era isso. Tanto que ela fez umas fotografias desnudas para a Penthouse quando era miúda, quando devia ter pai 18 ou 19 anos ou uma coisa qualquer.
Oh, meu Deus.
Eu sei porque tinha isso numa Penthouse, que era de um amigo meu. Não era,
claro
não
que
era
sim.
Meu. Era do meu padrasto.
Claro que
sim. Que eu herdei depois dele falecer, porque tinha a Penthouse, vai arder no inferno. E então... Ela tornou-se uma estrela pop da mesma forma que o Steven Seagal, o gajo do... Esquece, sabes quem é, vais ver. Da mesma forma que o Steven Seagal se tornou uma estrela de cinema, foi porque estava no sítio certo à hora certa. Ela não cantava, ou cantava mal, aliás dá para ver, não é? No Like a Virgin e etc. E acho que ela tornou-se conhecida no Papa Don't Preach, será? Foi para aí nisso, foi no Papa Don't Preach, ou no Like a Virgin, ou no outro, ou no álbum, não sei.
Ok. A Madonna, houve uma altura em que a Madonna era uma cena. Eu confesso que a primeira vez que eu tive contacto com a Madonna foi como atriz, no Evita. É um filme de 96, estava a verificar agora só para dizer o ano certo. É um filme de 96, e eu inicialmente eu fiquei aware.
Conheceste a sua dona Madonna?
Fiquei aware a Madonna.
Sou dona Madonna?
Sou na Madonna. Ok, eu fiquei aware da existência da Madonna quando vi o Evita, que foi um filme no qual eu viciei durante muito tempo.
A sério?
Gostei muito do filme.
Nunca vi.
Foda-se.
Eu nunca vi.
Mas é provável que muita gente não tenha visto. Eu apanhei o filme a passar na SIC acho eu, ou o que é que foi, enquanto estava um dia com o meu pai no trabalho, na redação da SIC, ou então eu fui roubar uma cassete das salas de cassete enormes que lá estavam e pus
e
a passar.
Não foste antes porque estava a dizer evita, então tu nunca pegavas na... Evitavas pegar na...
É nestes momentos que eu percebo que os dead jokes são uma cena.
Não, é dead jokes, não é dad jokes.
Não, não, é dead, não é dad jokes, é dead, tipo...
Piadas mortas, não é?
Mortíssimas.
Ok. Okay. Mortíssimas? Mortíssimas? Ah, está mortíssima esta mortíssima. Piada. Já tentei reanimar.
Mas pronto. E depois quando eu fui...
Cala-te. Não animou à primeira, não reanimou.
Voz interior, Pedro, voz interior. E depois quando eu fui pesquisar sobre quem era aquela rapariga, ela é tão engraçada, é tão fofinha. E depois comecei a perceber que ela é tipo... Porque ela na Evita, no Evita, Evita, tem de facto uma semblante muito... Tem uma tez assim clarinha e é toda bonita e é toda perfeitinha. E depois tipo, eu pensei, ai que rapariga tão gira e ela canta, deixa-me ver quem é. Le Madonnas. E então eu fui ver...
Ela no Evita já era uma mega estrela há muito tempo.
De 96, ela deve ter começado, ela tem o quê? Ela tem para aí 60 anos agora. Portanto, ela
já era uma mega estrela desde 80 e tal.
Pronto, está bem, tudo bem. Ela, pronto, mas eu o primeiro álbum dela foi em 86, portanto foi 10 anos antes.
Yeah.
Eu, o primeiro álbum dela com que tive contacto foi depois de ver esse filme e depois quando fui pesquisar, que foi o Confessions on the Dance Floor, que é aquele que tem uma capa que diz Madonna em cor-de-rosa e ela está tipo vestida com um fatinho cor-de-rosa, yeah, justo e a fazer pino, caralho, não sei o que é que ela está a fazer. E
então,
foi o primeiro...
foi pouco antes da segunda fase da carreira dela.
Pronto,
que é
exato, mas
Life.
Isto ainda foi a primeira fase da carreira.
Sim,
dela,
é
que ainda era
pop.
Outro, aquele pop mais...
Aquele pop?
Disco.
Aquele pop disco, sim.
Pop
sim.
Disco.
Aquele pop para passar em
bar. Sim, aquele pop que ia fazer parte daqueles CDs do 2000 não sei quê,
sim,
e passa
sim,
nas férias,
sim,
de,
sim,
nas festas de verão.
Summer Mix.
Summer Mix, não sei quê.
Ela tornou-se conhecida exatamente porque a música, ou uma das coisas, porque a música dela conseguia bombar em discotecas e em bares.
Pois.
Foi um dos motores da aquilo era música para ser dançada, não era para ser ouvida.
Pois.
E foi uma das coisas que a pôs naquela posição, não é? Naquela coisa de super estrela, porque convenhamos, a Madonna não é propriamente uma mulher atraente.
Não, mas...
Não tem uma voz, não tem uma voz sequer, não, nem boa nem má. Por isso, para uma estrela pop conseguir bombar dessa maneira tem que ser trabalhado, não é? Tem que ser pensado. Eu não sei porque é que eu estou a falar, é um sábado, aliás, estou a falar da Madonna. Sábado à hora do almoço estou a falar da Madonna. É assim, isto é, a minha vida está a chegar ao seu ponto mais baixo.
Porque era o meu tema e eu por acaso lembrei-me de falarmos na história da Madonna e lembrei-me disso. E depois a Madonna depois teve essa fase e eu comprei esse álbum. E eu quero dizer que fui ver um concerto dela a um Rock in Rio qualquer, mas eu acho que estou a confundir. Eu fui ver a Anastasia, que é uma que nós vamos falar eventualmente. A Anastasia foi toda uma cena para mim.
Eu tenho zero informação.
Foi toda uma cena para mim, mas isto já não vai ser desta vez.
Jeremy Free! Não sei mais, é o que eu sei da Anastasia. Sei este bocado de refrão e preferi ignorar todo o resto da existência da senhora.
É!
Não diz nada, sabes? É aquela coisa tipo, é pop. É aquela pop dos anos 2000, final de 90, anos 2000, que...
E é só que o que tu tens de pensar é que não te esqueças que eu morei na Terra.
Pois
não é.
É
bem a Terra, vocês... mas era um bocado isolado, não era Lisboa, não é? Então, tipo, o contacto que nós tínhamos com música eram cenas que passavam nas feiras e no único bar que existia naquela zona, que era tipo VH1 all the time.
Exato. Sabe como é que eu noto que estás num sítio fora de tempo? É no cabelo. Quando vais a um sítio e percebes que as pessoas ainda têm um cabelo tipo de há 10 anos atrás.
Sim, porque uma cena... Ok, nós já mudamos bem de tema.
Sabes,
eu lembro-me que eu tinha uma vizinha, e eu espero que ela não esteja a ouvir isto. Eu tinha uma vizinha que morava mesmo ao meu lado, que ela... ainda havia aquela cena, e a minha avó também tinha esta cena, mas pronto, a minha avó tem a idade que tem, mas eu lembro-me que a minha vizinha, que agora tem os seus 50 e tal, mas pronto, na altura teria os seus 40, ainda tinha aquela cena de todas as semanas ir pôr os rolos no cabelo,
pois,
e arranjar,
é esse tipo de sítio.
E não sei o quê.
Ou como a nossa vizinha, nós temos um vizinho um vizinho bastante idoso. Vamos acabar com esta história, só para... Temos um vizinho bastante idoso.
Cuja senhora dele...
Espera! Pois é,
a senhora
pois é.
Dele faleceu há uns meses atrás.
Há um ano atrás,
pai. Foi toda uma cena, porque nós vimos a senhora a ser levada.
Yeah.
Foi um bocado horrível.
Eu cheguei a falar com ela várias vezes, na altura ainda não moravas aqui. E uma senhora...
Oh, the gold days! Ok, desculpa.
De todo. E agora, este vizinho, uma pessoa pensa, um senhor com aquela idade, que deve ter tipo 80 ou assim.
Opa, que tipo de coisa, mas quase 80. Fiquei toda engasgada, caralho.
Calma aí, MC, então.
Estás maluco?
Pronto,
tem 70.
Pronto, e um gajo pensa, um senhor com esta idade já não. Não, orientou-se.
Ele arranjou uma
senhora de leste.
Uma Kzyskis.
E uma coisa, nota-se que ela tem um cabelo que se usava tipo em 2000.
Que é aquele pixie cut, mas de um lado é mais comprido, e esse lado que é mais comprido, que faz a franja para a frente, é cor-de-rosa, mas é só a faixa cor-de-rosa. Lembram-se quando nós usávamos aquele papel para pintar o cabelo? Sim, houve uma altura que para pintar o cabelo era tipo papel crepe, mas não era crepe, era outra merda qualquer.
Não sei como é que nós gerações não morreram.
Sim, exato, com cancro. Capilar.
Cancro na testa.
E ela tem aquela faixa cor-de-rosa e depois todo o resto do cabelo é loiro platina.
Pá, incrível, super simpática, super,
super
simpática. Fofa. Mas tu percebes que, lá está, esta senhora existe num espaço fora do tempo.
Ela orientou-se bem.
E
ele também. Ele orientou-se bem. Eu acho que ele se orientou melhor do que ela.
Eu também acho que sim. Acho que ele se orientou melhor do que
ela. Temos de cortar, senão não temos coisa para isto.
Olha, malta.
Obrigada.
Pronto, fomos ao cena e à Madonna e aos cortes de cabelo. E é isto que vai ser. Por isso vamos despedir as pessoas.
Beijinhos.
Deus. Olá, se chegou até aqui, parabéns. Chegou ao final de mais um episódio do
Generation Gap.
Pronto, isto serve para avisar que nós temos um Instagram do nosso
Generation Gap,
onde pode, por exemplo, fazer o quê?
Pôr comentários, podem dar sugestões para os episódios seguintes, não podem dizer mal, só podem dizer bem.
Podem dizer mal, podem, porque é a nossa única forma de crescer.
Eu sou a única que ainda tem de crescer, tu já estás velho mesmo.
Pronto, então é isso, vá. Então, continuação.
Adeus.